Hoje eu quero falar com vocês sobre este tema, e é a terceira semana que eu falo, como Deus pode ser percebido. Hoje eu quero terminar esta pequena série falando com vocês que Deus pode ser percebido pela ou através da nossa consciência. O texto que eu escolhi para desenvolver essa ideia, esta tese, esta verdade, né? Vamos chamar de verdade, porque Deus pode ser percebido pela nossa consciência. Está em Romanos capítulo 2, não 12, como aparece aqui, foi um erro de digitação minha, me perdoem, mas é capítulo 2, versículos 14 e 15. Nas minhas notas que vocês receberam antes deste vídeo, lá a referência está correta. Então, vamos ler agora. Os não-judeus não têm a lei. Romanos capítulo 2, versículo 14. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade, veja bem, quando fazem pela sua própria vontade, o que que é a própria vontade? O livre-arbítrio. Quando eles decidem por si mesmos o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Então, quando um pagão resolve agir de uma maneira, de um modo que está lá na lei de Moisés, mesmo ele não tendo esta lei, mas ele age à semelhança de algum artigo que está lá, por livre vontade, sem conhecer a lei, ele ama o seu próximo, ele faz o bem a uma pessoa, ele não prejudica alguém. Embora não conhecendo a lei de Moisés, ele pratica a lei de Deus. É isso que ele está dizendo aí. Então, voltando ao texto, no verso 15, eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita onde? No seu coração. Tudo isso eu vou explicar. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Mostram o quê? Mostra que sua consciência revela uma verdade. Que verdade? Que eles possuem uma lei divina dentro de seus corações ou dentro de suas mentes. Muito bem. Nós já vimos que podemos perceber Deus por meio da natureza. Os céus manifestam a glória de Deus. A criação de Deus revela o poder das mãos poderosas do Senhor na sua criação. A natureza declara, ela canta, ela manifesta, ela proclama diariamente a grandeza e a glória de Deus. Também podemos perceber Deus na vida de Jesus. Enquanto ele esteve aqui na terra, mesmo sendo Deus, tomou a forma humana, isto é, tomou sobre si a carne, se sujeitou a se parecer a um ser humano. e andou entre os homens, ensinando sobre a verdade, o caráter, os planos, o reino de Deus, a vontade de Deus. Então, quem observava Jesus com atenção, via nas suas palavras, pensamentos e ações, o próprio Deus. Pois Jesus era a pessoa mais indicada para expressar a natureza, toda a natureza divina. Agora, no mundo que nós vivemos, nós temos a natureza, mas não temos mais a forma visível de Jesus. Porém, nós temos o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que habita na vida dos verdadeiros filhos de Deus. Com que finalidade? Para, primeiro, dar-lhes o poder de morrerem para si mesmos, a fim de refletirem a vida de Deus às pessoas neste mundo. Infelizmente, a igreja moderna tem tirado dos filhos de Deus esse trabalho de conscientização. Eles criam essas coisas de correntes e campanhas e novenas, e todo mundo que entra lá ouve que tem fé, quando na verdade não tem, o que eles têm é interesse. E não lhes é ensinado sobre a consciência, sobre a realidade que vivem de suas vidas. Eles não aprendem a ter consciência de quem são. E isso é perigoso, porque isso impede o trabalho de Deus, impede o trabalho de regeneração que o Espírito Santo faz na vida de alguém. Eles nunca decidem andar com Deus como a palavra de Deus ensina. É por isso que nós temos tantas Bíblias sendo vendidas. É Bíblia João Antônio Sebastião de Oliveira, Maria dos Céus, é a Bíblia do Antônio Silvestre. Cada um agora resolveu fazer sua Bíblia, mas ninguém lê. Ninguém sabe o que está escrito nela. Somos um grupo de pessoas ignorantes, incapazes de mapear a ignorância, a própria ignorância. Porque quando nós deixamos de mapear a nossa ignorância, nunca descobriremos o que nos falta, o que serve para o nosso benefício, para que nos tornemos mais fortes. Infelizmente, nos esquecemos da passagem de Oséias, quando Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque você, sacerdote, rejeitou o conhecimento. Porque você, pregador, porque você, mestre, rejeitou o conhecimento. Você não dá importância a ele. O mais importante hoje é motivar as pessoas a irem aos templos. E agora que os templos estão fechados, essas pessoas estão procurando outras coisas, outros caminhos. Porque eles nunca tiveram consciência de quem são. E mesmo aqueles que estão debaixo de um ensino volumoso, consistente, há muitos ali que, em vez de serem trigos, são joio. E eles pouco se interessam em aprender. Ouvem agora, 10 minutos depois, não sabem sequer o que ouviram. Estes também não têm consciência de quem são. Pessoas que não conhecem a sua própria realidade também não conhecerão a realidade de Deus. Estejam certos do que eu estou dizendo. A igreja tem se tornado em um parque de diversão, onde pessoas entram para se divertir, menos para conhecer o caráter e a grandeza de Deus. Por falar em caráter e grandeza de Deus, o meu primeiro ponto desta meditação é este: Deus é justo e julga o homem pelo estilo de vida que ele vive. Para que nós entendamos esta verdade, que Deus é justo e julga o homem pelo estilo de vida que ele vive, nós precisamos entender o contexto em que os versos 14 e 15 estão colocados. Quando Paulo escreveu esta carta, ele escreveu aos judeus que habitavam em Roma. E se você se lembra, no capítulo 1, ele fala sobre a perversidade romana, os vícios, a lascívia, a imoralidade do mundo romano. Portanto, ele está escrevendo a quem? A pessoas religiosas, a pessoas que aceitaram andar com Cristo, aceitaram a aliança de Deus, deixaram de ser inimigas de Deus e passaram a ser amigas dele. Portanto, eles passaram a ter um acesso a uma posição privilegiada em Cristo. No entanto, Paulo diz a eles que esta posição privilegiada em Cristo não dava a eles o direito de terem o céu garantido, em hipótese alguma. Porque se eles não examinassem a realidade de suas vidas e andassem como os pagãos, poderiam se tornar culpados, como os próprios pagãos, de uma vida não aprovada por Deus. Paulo ouviu que aqueles judeus cristãos condenavam os pagãos, porque eles não ouviam o evangelho. Para aqueles cristãos judeus, quem não recebia Cristo estava condenado. E os índios da América, aqui da América, e as tribos nórdicas, e o povo da Ásia, do Oriente, onde o evangelho ainda não havia chegado, Como resolver essa questão? Como eles poderiam ser salvos? O mundo romano ouviu o evangelho. Mas quando os 12 começaram a pregar, me responda, o evangelho já havia se espalhado por todo o império? Claro que não. Deus salva pessoas fora do evangelho? Deus salva pessoas que não conheceram a mensagem de Deus? Vou tratar sobre isso. Nós cristãos, que temos tido um acesso a uma posição privilegiada em Cristo, temos o direito de dizer que somos melhores do que aqueles que não ouviram o Evangelho? Nos versículos 1 e 2 do mesmo capítulo 2 de Romanos, Paulo escreve assim: meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Então ele diz: meu amigo, não importa se você é religioso ou não, se você é judeu cristão, você não tem desculpa quando julga os outros. E então ele diz: por quê? Ele vai dar a explicação, isso é muito importante. Quando você julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo, a si próprio. Você entendeu o que ele está dizendo? Se você não tem consciência da sua fé, se você não entende a realidade, a razão de Deus tê-lo chamado, e você acha que pode viver como um pagão, como alguém que não conhece a Deus, você está condenando a si próprio. Veja o que Paulo está dizendo. Ele está contrariando a ideia de quem um dia aceitou Jesus está garantido, pois não está. Deus, no verso 2, inspira Paulo a escrever o seguinte: nós sabemos que Deus é justo. Isto é um atributo. É um traço do seu caráter. Isso não sai de Deus. Ele é isso. Ele é justo. Ele não pode contrariar a si próprio. É uma marca do seu ser. Deus, em essência, é justo. Quando condena os que fazem essas coisas. Que coisas? Quando julga os outros, mas faz as mesmas coisas que eles fazem. Você condena o desonesto, sendo um desonesto. Então, Deus, que é justo, condena os que fazem essas coisas, religioso ou não. E no verso 3, mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Esta é a consciência que falta ao povo cristão hoje em dia. Mas Paulo conscientizava as pessoas a pensar sobre si mesmas, sobre a realidade de suas vidas, sobre o seu estilo de vida. Este é um texto que nos assusta. E eu não quero assustar ninguém. E nem condenar ninguém. Longe de mim isto. Mas quero enfatizar neste texto que Deus é justo. É comum vermos frequentadores de igrejas acreditando que já ocupam uma posição privilegiada e que o céu já lhes está ou lhe é garantido. Cuidado para não cair nessa cilada satânica. Cuidado para não se associar a essa mentira de Satanás. Cuidado. Porque algumas pessoas pensam que um dia, pelo fato de terem se rendido a Cristo, e agora vivendo uma vida sem avaliação constante, colocam para dentro de sua mente a ideia de que eles já estão salvos. Não importa a maneira como vivem. Deus é justo. E Ele dá a todos a oportunidade de serem seus amigos e cooperadores. Mas Ele exige que religiosos, especialmente os religiosos, exercitem constantemente a sua consciência para ver se estão ou não com Ele. E que parem de desprezar a sua graça e a sua paciência, como está escrito nos versos 4 ao 8, que eu quero ler agora. Ou será que você... Ele está dizendo para quem? Não é para o povo pagão. Ainda não chegamos lá. Ele está dizendo para o povo religioso. Ou será que você despreza a grande bondade, isto é, a benevolência, a graça divina, a tolerância, isto é, a trégua, a paciência divina para cessar a inimizade? Deus propôs a paz, Deus propôs a amizade. Este é um assunto um tanto profundo, mas se você não entender, você está em papos de aranha. Você, cristão, que se diz cristão e que despreza a bondade de Deus e a sua tolerância, a sua proposta de paz, você que despreza a paciência de Deus, isto é, a sua longanimidade, a insistente paciência divina, será que você está desprezando isso tudo? Você sabe muito bem que Ele é o quê? Bom, mais um atributo de Deus. Mais uma característica de Deus que Ele não pode mudar, porque Ele é isso. Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você, o quê? Mude de vida. Faça um exame da sua própria consciência. De um ano para cá, no que você mudou? Quanto mais você entendeu sobre Deus, quanto mais você é capaz de explicar
sobre a sua fé. Ou você continua preso naqueles jargões? Vamos orar, vamos em frente. Deus está no controle. No controle do quê? Como você me explica que Deus está controlando sua vida, seus pensamentos, suas palavras, suas ações?
Quantas pessoas estão vendo a glória de Deus na sua vida? Qual é a sua realidade? A maneira como você está vivendo é capaz de abrir o coração de Deus para Ele dizer que você é um filho amado? Você já se acostumou com a igreja, com os termos, com o evangeliquez? Eu já ouvi cristãos velhos de igreja dizendo: "Ih, já estou acostumado, não é tudo isso que as pessoas falam." Não é para você. O evangelho é muito mais do que você pensa. E se você não tiver consciência de quem é, do que é a igreja, do que é a palavra de Deus, do que é o Espírito Santo, você não tem noção nenhuma da realidade de Deus. Você é uma pessoa perdida, condenada pelos seus próprios erros. Por quê? Paulo vai explicar. Mas o seu coração é duro e teimoso, é rebelde. Você não muda porque é rebelde. Quantas vezes eu insisto: aprenda a ler, aprenda a anotar. Mas quando você se depara com a Bíblia ou com um livro, é uma guerra que você de antemão já diz: não vou vencer. É uma batalha que você não quer enfrentar. Você se acostumou com a ignorância. Você se acostumou com a escuridão. Você se acostumou com a falta de educação, a qual você exige dos outros, mas nunca de si mesmo. Por quê? Porque lhe falta consciência. Você não vê Deus nestas coisas. Você não enxerga Deus por meio dessa realidade. Voltando ao texto. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem, o que é útil, e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Muitas pessoas que estão dentro da igreja estão aumentando o seu castigo porque não querem mudar, porque não aceitam a transformação que o Espírito Santo e a palavra de Deus promovem. Isso é triste.
Nós temos pregadores do positivismo, da prosperidade, da cura, da bênção, mas não temos vozes que digam: se arrependam.
Não temos vozes que ensinem as pessoas a fazerem o bem, a buscarem a glória e a honra de Deus e a vida eterna. Para que servem as correntes para a vida terrena? Para que servem as campanhas para a vida terrena? Para que servem as novenas para a vida terrena?
As igrejas hoje servem para quê? Para animar as pessoas a uma vida próspera neste mundo.
Nunca para a vida eterna. Abra os olhos. Abra os olhos. E abra o coração. Porque você está morrendo. Você está se perdendo. Mas você não quer avaliar a si próprio. Passaram-se anos e anos e você continua sendo a mesma pessoa. Tudo igual. Nada está mudando. Você não está melhorando, você não está crescendo. E você diz que tudo está bem, mas não está. Você sabe que não está. Cada vez que você escuta um pregador falando como eu estou falando agora, você se encolhe, você se inquieta, você fica com raiva. Raiva de mim. Que estou te alertando para que você não aumente a sua condenação, o teu castigo. Alguns se escondem atrás da doutrina de uma vez salvo, salvo. Aí está Paulo falando com pessoas que aceitaram a salvação. Mas o estilo de vida que eles estavam vivendo é condenável. Não aprovado por Deus. E Paulo está alertando. E ele continua dizendo: mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas. Esse mas tem a ver com o quê? Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória dele, a honra e a vida imortal, a vida eterna, mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre quem? Os egoístas. E sobre os que rejeitam o que é justo, isto é, o que é correto, o que é agradável a Deus, a fim de seguir o que é mau, o que é inútil, o que é proposto por Satanás. Quando eu olho um cristão infrutífero, é porque ele não busca o que é bom. Ele vive desta maneira porque ele é um pregador do inferno. Ele é uma testemunha do inferno. Ele não quer avaliar isto. Paulo diz: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Pai, quem você é para os seus filhos? Mãe, quem você é para os seus filhos? Marido, quem você é para a sua esposa, para o seu marido? Filhos, quem vocês são para os seus pais, para os seus amigos? Um egoísta? Alguém que rejeita o que é correto?
que escolhe sempre o que é mal? Que exemplo você está dando dentro da sua casa? Todo religioso tem dentro de si a falsa ideia da esperança da impunidade. Todos que frequentam uma igreja acreditam que vão para o céu e que nunca serão punidos, que esta punição divina nunca ocorrerá em suas vidas. Querido, é um grande erro acreditar que a bondade divina é um convite a uma vida de pecados, a uma vida de preguiça, a uma vida tímida, a uma vida de medos, a uma vida sem coragem, sem compromisso, sem crescimento. O Evangelho do Senhor Jesus emprega, através do apóstolo Pedro, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse: venham a mim, aprendam de mim. Nunca use a bondade de Deus como desculpa para continuar pecando e ser um cristão relaxado, preguiçoso. Esse era o estilo de vida para quem Paulo estava escrevendo. Em segundo lugar, Deus não é injusto. Se Deus é justo, ele não pode ser injusto. Deus não é injusto e por isso não age pelo princípio do favoritismo. Ah, eu já tenho os meus, que se dane os de Satanás. Eu não nego a onisciência de Deus, mas Deus nos esconde quem será salvo e quem não será. Mas Deus pede a todos que tomem a decisão de buscar a vida eterna. Deus pede a todos que tomem a decisão de buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça, e confiar que as demais coisas serão acrescentadas. Deus pede a todos que perseverem, que o amem e que amem o seu próximo. Deus não é inclinado a acolher, a amparar, a favorecer aqueles que amam a injustiça, a corrupção, a mentira, a preguiça, a imoralidade. Deus não se inclina a estes para favorecê-los, mas Deus chama a estes para que se arrependam, que mudem de vida e que parem de permanecer nesses pecados. No próprio texto de Romanos, nos versículos 11 e 12, Paulo diz, no verso 11, pois ele, Deus, trata a todos como? Com igualdade. Então, Deus não é injusto e por isso não age pelo princípio do favoritismo, porque ele trata todos com igualdade. Todos aqueles que pecam, sem conhecer a lei de Deus, isto é, seus mandamentos espirituais e morais, se perderão sem essa lei. Mas, todos aqueles que pecam, conhecendo a lei, serão julgados por ela. Aqui começa um problema. É o problema da consciência. Aqueles que não têm ainda ouvido o Evangelho, como que eles poderão se perder ou se salvar?
Pela consciência, pela realidade de suas vidas, pelo estilo de vida que vivem.
No entanto, nós temos aqueles que conhecem a palavra de Deus e não têm a consciência, abafaram a consciência de que serão julgados por ela,
pela palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus tem o objetivo de nos conduzir a boas obras, boas ações. Não é assim que nós lemos em 2 Timóteo? O servo de Deus é preparado para toda boa obra, para boas ações. Porque sem obras, a fé é morta, conforme está escrito em Tiago, capítulo 2, verso 26. O simples fato do conhecimento das Escrituras Sagradas não nos garante a eternidade. O fato de você saber onde está tal versículo, tal capítulo, tal livro, não garante a você nada. O fato de você frequentar uma igreja e ter uma Bíblia, o fato de você falar em línguas ou não, o fato de você acreditar em Deus, o fato de você pertencer a um grupo pequeno, o fato de você ter uma função dentro da igreja, não lhe garante a eternidade.
Aquele que conhece a palavra de Deus procura viver e agir segundo as orientações divinas. E ele vive segundo as orientações da palavra de Deus, tanto para o próprio Deus, como para o seu relacionamento com o próximo. Isso é sério. Os que conhecem a palavra de Deus sabem como devem agir. E por isso são indesculpáveis quando desprezam a mensagem de Deus. No entanto, como serão julgados aqueles que viveram antes de Moisés, antes de Jesus, ou em localidades onde ainda não entrou um missionário sequer, um pregador sequer, onde ainda não existe um exemplar da Bíblia? Como eles serão julgados? Como eles podem ser salvos? Muitos estão morrendo naquele lugar, sem ouvir uma palavra da cruz, sem ouvir que Jesus ressuscitou, sem a pregação do arrependimento. Como eles podem ser salvos? De acordo com suas consciências, de acordo com seu estilo de vida, porque você não pode se esquecer que Deus é justo. Ele não é um tirano. Ele julga o ser humano de acordo com seu estilo de vida, e ele julga os seus filhos de acordo com o conhecimento que eles têm da palavra de Deus. Você que conheceu a palavra de Deus será julgado por ela. Aquele que nunca ouviu a mensagem do Evangelho será julgado pela sua consciência. Mas ambos serão julgados pela consciência. Ambos têm que perceber Deus pela sua consciência. Eles olham seu estilo de vida e dizem: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou sendo tão desonesto? Por que eu estou sendo tão mau? Por que eu sou tão fofoqueiro? Por que eu não controlo minha língua? Por isso, chegamos ao terceiro e último ponto, que eu espero estar trazendo alguns esclarecimentos a vocês.
e também temor. Deus é justo e julgará o homem pelo uso que faz da sua consciência. Deus é justo e julgará o homem pelo uso que faz da sua consciência. Todo ser humano é julgado por sua fidelidade ao mais elevado padrão moral que foi possível conhecer, tanto religioso como aquele que não é. Como aquele que nunca ouviu falar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde bem o que eu vou dizer. Dentro de cada homem está presente uma lei natural ou moral, isto é, a lei do que é certo, do que é errado, do bem e do mal. Como eu digo isto? Você se lembra quando Adão e Eva pecaram? Deus havia avisado Adão para não comer do fruto proibido. Porque no dia que ele comesse daquele fruto, seus olhos se abririam e eles passariam a viver pela consciência do certo e errado, do bem e do mal. Então ninguém escapa disto. Todo ser humano sabe o que é certo e errado. Todo ser humano sabe o que é bem e o que não é bom. O que é útil e inútil. Foi essa a herança que Adão e Eva nos passou. Como seres humanos, carregamos agora esta consciência de conhecermos o bem e o mal, o certo e o errado, o útil e o inútil. Então, ninguém precisa conhecer a Bíblia para discernir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Esse relativismo ao que é certo para você pode não ser para mim. Ah, é? Jogar uma bomba em cima da cabeça de uma pessoa pode ser certo para você e errado para mim, ou pode ser certo para mim e errado para você? Você acha que isso é correto? Odiar o seu semelhante? Odiar sua esposa, o seu marido? Você acha que o adultério é legal para alguns e não para outros? A masturbação é bom para alguns e não para outros? A pornografia é bom para um, é boa para alguns e não para outros? Você sabe que não é. É imoral. Ninguém precisa conhecer a Bíblia para ter noção dessas coisas. Porque é uma questão de consciência, de observação, de avaliação interior. O desonesto tem pleno conhecimento da sua desonestidade. Simples assim. Mas enquanto ele saboreia as vantagens da sua desonestidade, ele a prefere. Ele é um espertalhão. Ele chega em casa e dá gargalhadas. Ele é capaz de dizer às pessoas que enganou mais um naquele dia. Que encontrou um trouxa, desculpe a expressão, pela frente. Um bobo que conseguiu enganar e tirou dele dinheiro. Ele está fazendo uso do quê? Do seu livre-arbítrio. Das suas escolhas pessoais. Livre-arbítrio que Deus deu a ele, você pode usar. Mas aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, se ele nunca ouviu falar de Jesus, e por essa razão não foi regenerado por ele e pela mensagem do Evangelho, como ele será julgado? Pelo seu estilo de vida, pela sua desonestidade. Porque ele sabe que é desonesto. Ele sabe que a desonestidade não é boa, é ruim, é má. Mas aquele que foi salvo,
que foi regenerado por Jesus, quando vive como um pagão, quando é preguiçoso, quando ele não cresce, quando ele não muda, como nós vimos, Deus é bom e ele quer mudar nossas vidas, mas quando ele não aceita essa transformação, ele não cresce, ele também será julgado pela consciência que tem de sua vida, porque ele fechou os olhos para a realidade, ele aceitou uma condição, se colocou dentro de uma caixa, dentro de uma bolha, e está vivendo dessa maneira. Ele não cresce. O que é que dirige a vida do desonesto? A desonestidade. E a desonestidade é o seu Deus, ou deusa, juntamente com a esperteza. Empregue ou aplique outras ações ao mesmo princípio. Quem está dirigindo sua vida? A avareza, que é a mesquinharia, viver só para juntar dinheiro e riquezas. A sensualidade, ou a lascívia, bebedeiras, drogas, farras, inimizades, ciumeiras, invejas. Tem uma lista em Gálatas capítulo 5, 19 ao 21, que Paulo nos dá. Mas o que dirige a vida do cristão? Ou quem dirige a vida do cristão? A palavra de Deus e o Espírito Santo, que lhe dá o conhecimento daquilo que Deus aprova ou não aprova. O Espírito Santo está sempre questionando a realidade da vida do cristão. Olhe para dentro de si, olhe quem você é. O cristão que se deixa, que permite ser liderado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, ele deseja encontrar o quê? A pureza. E uma vida de obediência, porque ele sabe que esta é a maneira de perceber Deus na sua vida. O que o desonesto vê? Vantagens. O que o cristão quer? Deus. Você vai nas reuniões das igrejas hoje, você não vê as pessoas com o desejo de Deus. Você vê as pessoas com o desejo de se livrar de problemas, tentando usar Deus. Eles não querem enxergar Deus como Ele é. Os pastores não pregam mais isso. É show daqui, é show de lá, é canto daqui, é canto de lá, é dança daqui, é dança de lá. Onde está Deus? Eis que estou à porta e bato. Se alguém, não é se alguns, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O cristão que é dirigido pela palavra de Deus e o Espírito Santo, ele tem consciência de quem é e do que quer, do que deseja. O cristão tem a consciência de querer aprender mais sobre Deus, para não transformá-lo em um estereótipo, numa outra pessoa, segundo os seus desejos pessoais e carnais, desejos terrenos. Quanto mais nós aprendemos sobre Deus, maior será a nossa consciência de que estamos nele ou não. Eu entendo porque algumas pessoas rejeitam o aprendizado, porque elas têm medo de encarar a realidade de suas vidas, a consciência de suas vidas, porque elas sabem que não estão andando com Ele como deveriam. E mesmo assim, incutem em si próprias a ideia de que nunca serão punidas. Enganam a si próprias. É o auto-engano. Vivem debaixo da cegueira satânica. Eles não querem abrir seus olhos e vão perecer. A consciência bíblica que temos de nós mesmos, com a ajuda do Espírito Santo, nos coloca de frente a Jesus e faz com que nós encontremos nele a realidade de nossas vidas. Quando nós somos contrastados com o que Jesus ensina, então nós descobrimos quem somos. E o Espírito Santo sempre nos questiona. E você tem aí nas minhas notas, diante dos seus olhos, o Espírito questiona e diz: mostre-me quem você é. Que tipo de pessoa você tem sido? O seu estilo de vida decorrente dos ensinamentos de Jesus, se não é, de quem ou do que é? De onde vêm suas atitudes? Você não ensina o seu filho a ser uma pessoa honesta, mas você ensina ele a ser um campeão, a lutar, a vencer. Vencer o quê? Vencer o outro. Você nunca ensina a ajudar o outro. Você diz assim: não seja trouxa, não seja imbecil. Em vez de você dizer estas palavras, por que que você não ensina como ele pode amar, como ele pode se sacrificar, como ele pode ser um instrumento de Deus para salvar a vida daquele que o ofende? Por que você não o ensina a perdoar? Porque você não perdoa. Simples assim. Você não tem uma realidade cristã para ensinar ao seu filho o que ele precisa aprender? Você não acha que é tempo de mudar? Você não acha que é tempo de abrir os nossos olhos para a realidade que Deus quer nos levar? Nós não somos apenas um conjunto de átomos, moléculas, produtos químicos e energia. Nós não somos seres em evolução sem sentido. Ah, vim de uma ameba, eu saí do macaco. Tá, mas olha, tá bom, você quer acreditar assim? Mas olha o que você é. Você é um ser inteligente. Você produz, você é capaz de pensar, avaliar, discernir situações, mas não é capaz de enxergar quem você é. Se você é bom ou mal, útil ou inútil. A verdade é que nós sabemos perfeitamente quem somos. Somos seres como Deus. Possuímos a capacidade de pensar, avaliar, valorizar o que é correto e digno. Nós sabemos o que é digno, nós sabemos o que traz dignidade à vida, mas escolhemos o quê? A farra, a imbecilidade, a destruição, a inimizade. Portanto, como disse Paulo, quer sejamos religiosos ou não, seremos julgados por Deus pela nossa consciência ou pela realidade que temos de nossas vidas. Você percebe Deus em sua vida? Alguns confundem Deus com uma emoção que sentem. Eles vão a uma reunião onde o pastor grita, grita e berra, e todo mundo bate palmas, levanta a mão e diz: ai, o culto foi uma bênção. Mas quando nós somos levados para dentro de uma caverna, onde Deus quer falar conosco no silêncio, somos incapazes de ouvi-lo. Aquela expressão de Jesus: quando você for orar, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, fique sozinho. Aquilo é um tormento. Aquilo é um martírio. O céu não está garantido a quem tem uma Bíblia, a quem tem uma igreja. O céu não está garantido para quem tem uma função dentro da igreja. Mas o céu é uma meta àquele que é comprometido com ele, com seu caráter, com a missão que ele dá. E essa missão é dada àqueles que foram transformados por Jesus. Pois aquele que faz a obra de Deus sem uma alma regenerada, sem uma alma transformada, sem ter nascido de novo, essa pessoa é um trapaceiro.
é um mentiroso, ele barganha, ele se engana, ele acha que está comprando a eternidade, mas ele se engana. Eu teria muito o que falar, mas eu vou terminar fazendo uma paráfrase, tomando a liberdade, a ousadia de fazer uma paráfrase do nosso texto base, e eu vou colocar aqui para vocês. Escutem, religiosos, vocês que conhecem a mensagem de Deus e que condenam aqueles para os quais o Evangelho ainda não chegou e que por isso nada sabem sobre as leis divinas. Eles sabem discernir suas ações, isto é, se elas são boas ou más, certas ou erradas, sem Bíblia, sem a palavra de Deus, eles sabem. Essa lei está dentro deles. A própria consciência os acusa e, noutras vezes, os desculpa. Porém, vocês, religiosos, que têm a mensagem divina escrita tanto diante dos seus olhos como em seus corações e não a obedece, o julgamento de Deus sobre vocês será o castigo eterno. Pela lei de Deus, vocês sabem o que é certo, mas não o fazem. Pois a salvação é dada àqueles que têm consciência do que deve ser feito e fazem. Certo que a nossa consciência nos diz se temos prazer ou não em Deus, se somos obedientes a Ele ou não, se somos propriedades de Deus ou não, eu peço ao Espírito Santo que nos ajude, que esteja sempre nos mostrando, mostrando a nós mesmos quem somos, se somos verdadeiros ou falsos, o trigo ou o joio. Eu me inspiro na oração do homem de Deus no Salmo 139 e faço esta oração curta. Examina-nos e põe-nos à prova, ó Senhor. Julga os nossos desejos e os nossos pensamentos. Pois com o teu amor, guia-nos nas orientações da tua verdade. Em nome de Jesus. Pobre igreja que não tem consciência de quem é. Pobre cristão de que não tem consciência de quem é. Estes não percebem a Deus. Somente os seus anseios, suas angústias, e desesperadamente gritam por um Deus que não conhecem. Triste. Esta é a nossa condição. Eu acredito que você não quer ficar dentro desta condição. Como eu, você quer sair dela. Pois nós somos guerreiros, chamados para uma batalha. E esta batalha, muitas vezes Deus a vencerá por nós. Noutras teremos que lutar, perderemos bons soldados, mas que Deus os tenha. Combatamos o bom combate, terminemos a carreira e com consciência, percebendo Deus, preservemos a fé. Que Deus nos abençoe.